A lista de presença registra o comparecimento de 151 senhores constituintes. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. Senhor secretário, procederá à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 270ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte. Em 20 de maio de 1988, às 9 horas, presentes 245 e ausentes 314 senhores constituintes, o senhor Mário Maia, segundo secretário no exercício da presidência, declara aberta a sessão. O senhor Antônio de Jesus, servindo como segundo secretário, lê a ata da sessão anterior, que é sem observações assinada. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, o senhor presidente concede a palavra aos senhores constituintes Eduardo Jorge, Messias Soares, Nilson Gibson, Farabulini Júnior, Raimundo Bezerra, Lúcia Vânia, Duraldo Streck, Mauro Benevides e Paulo Paim. O senhor Mauro Benevides, primeiro vice-presidente, assume a presidência e concede a palavra aos senhores constituintes Domingo Lionelli, Aécio de Borba, Itamar Franco e Vitor Facione. O senhor presidente faz breve alocução sobre a verificação de quórum e soluciona a questão de ordem levantada pelo senhor constituinte Jesus Tágira. Fazem ainda pequenas comunicações, senhores constituintes Augusto Carvalho, Antônio Jesus, Tadeu França, Mundo Rebouças, Aloysio Bezerra, Mauri Miller, Paulo Delgado, Joaquim Bevilacqua, Edmir Tavares, Roberto Jefferson, Nelson Frederich, Siqueira Campos, Celso Dourado, Mauro Sampaio, Jesualdo Cavalcante, Jorge Fontoura, Ivo Mainardi, Roberto Freire, Assis Canuto, Luiz Sawyer, Joaquim Francisco, João Paulo, Luiz Roberto Ponte, Costa Ferreira, Ana Maria Ratz, Onofre Correia e Feres Nader. Apresentação de proposição, senhor constituinte Osmundo Rebouças. O senhor presidente Ulisses Guimarães assume a presidência e informa os senhores constituintes que se realizará a verificação de quórum para o início da votação. Levanta a questão de ordem, senhor constituinte Quirino Arruda Sampaio. Senhor presidente convoca a sessão da Câmara dos Deputados da Assembleia Nacional Constituinte para a próxima segunda-feira, dia 23, às 9 horas e 14h30 horas, respectivamente. Informa que o senhor presidente do Senado Federal comunica aos senhores senadores que haverá sessão matutina do Senado Federal segunda-feira, às 10h30. Presentes 269 senhores constituintes. Não há número para votação. Levanta a questão de ordem, senhor constituinte Israel Pinheiro. Às 10 horas e 41 minutos, o senhor presidente encerra a sessão.
Não havendo quórum em plenário para que se dê início ao processo de votação da matéria constante da ordem do dia, a presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, vai conceder a palavra ao constituinte que dela queira uso fazer.
É, vai lá, doutor.
Senhor presidente.
Concedo a palavra ao novo constituinte Nilson Guilherme.
É uma fidelidade.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, faço um registro muito especial referente ao trabalho que vem desempenhando no Ministério da Saúde o nosso companheiro, o ilustre constituinte Borges da Silveira. Principalmente agora um grande destaque em que ele realmente teve coroado seus trabalhos, seus serviços e a sua equipe com a vacinação contra a poliomielite. Eu peço a Vossa Excelência seja dado como lido a nossa análise sobre o assunto. Obrigado, presidente.
A solicitação de Vossa Excelência será atendida. Conceda a palavra ao nobre constituinte Edmir Tavares.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, mais uma vez, senhor presidente, trago a esta tribuna minhas preocupações para com o trabalhador rural, esse permanente injustiçado na sociedade brasileira. A nossa função nesta Assembleia Nacional Constituinte é a de traçar as normas maiores que venham garantir a expansão das práticas democráticas e não se poderia chegar a esse objetivo, deixando para a legislação ordinária a fixação de limites para a aposentadoria do homem do campo se a do trabalhador urbano já estava ali definida. Todos sabemos muito bem quão fraco é o poder de pressão dessa classe trabalhadora que vive longe dos centros urbanos, sem acesso aos meios de comunicação, ignorando os labirintos da burocracia, desconhecendo, enfim, os processos modernos do lobby. Insisto, senhores constituintes, em chamar a atenção para a importância social da emenda por mim apresentada e aprovada numa emenda de fusão na Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de inserir no novo texto constitucional o direito à aposentadoria de vida ao trabalhador rural aos 60 anos de idade para o homem e aos 55 anos para a mulher. Os séculos de injustiça que pesam sobre a família trabalhadora do campo não poderia ficar ignorado. O momento é de autocrítica séria e honesta, e nós, representantes do povo, soubemos, nesta constituinte, zelar pelos legítimos interesses desse contingente enorme, tão longamente marginalizado. A aposentadoria por velhice já constitui discriminação lesiva, pois é fato notório que o ingresso na força de trabalho, na área rural, é precoce, em detrimento da escolarização, inclusive, uma vez que os baixos salários do campo obrigam à congregação de esforços familiares que incluem mulheres e crianças. Assim, a idade hoje definida na Assembleia Nacional Constituinte de 60 anos para homens e 55 para mulheres representa, sem dúvida alguma, um ato de inteira justiça social. A Previdência Urbana reconhece às mulheres o direito de tempo inferior de contribuição em relação aos homens. Porque, senhores constituintes, negaríamos mesmo direito à mulher do campo quando seu sacrifício é ainda maior para o exercício da jornada dupla. Contei com o apoio de todos os constituintes para aprovação dessa emenda que buscou maior igualdade entre trabalhadores rurais e urbanos, estabelecendo a aposentadoria por velhice aos 60 anos para o homem e 55 para as mulheres. Com justiça, o povo brasileiro recebeu a aprovação dessa fusão de emendas com aplausos pela justiça social e humana de que ela se reveste em benefício dos trabalhadores rurais brasileiros.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Francisco Kister.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, retorno esta tarde a esta tribuna para, em primeiro lugar, focalizar um tema por demais já debatido, um assunto que faz parte da preocupação de uma parcela considerável dos congressistas, de todos os partidos, não ousaria dizer da maioria, porque se fizesse parte da preocupação da maioria dos congressistas, por certo, já teríamos deliberado sobre esse assunto. Trata-se, senhor presidente, do famigerado decreto que congela a URSS. Eu volto à carga dizendo o seguinte, que não fugirá a responsabilidade, nem o presidente do Congresso Nacional, senador Humberto Lucena, muito menos o relator, com essas providências procrastinatórias. O presidente do Congresso designou um relator, que por sua vez não aceitou. Em seguida, ele designou outro, que também, da mesma forma, não quis essa indigesta missão. E por último, designou o colega Arnaldo Prieto. Nós estamos aguardando o pronunciamento do deputado Arnaldo Prieto, que ele apresente o seu relatório. Mas a nossa preocupação não fica apenas em que seja apresentado esse relatório e que o Congresso, sobre o famigerado decreto, se pronuncie. Em absoluto. É fundamental para a pacificação do setor público, da vida no setor público, que este famigerado decreto seja rejeitado. Se não pudermos desfazer os efeitos danosos que incidiram sobre os salários dos servidores públicos nos meses de abril e maio, nós vamos criar condições a que a justiça restabeleça esse direito arbitrariamente confiscado, de forma tirana, usurpada pelo Poder Executivo na pessoa do Presidente da República e os seus aliados, no caso, Ministro da Economia e parlamentares outros. É fundamental a rejeição desse decreto.
Nós esperamos que tal ocorra. Que no dia da votação tenhamos condições de colocar 2/3 de parlamentares aqui no Congresso, no plenário do Congresso Nacional, para rejeitar este famigerado e draconiano decreto. Pois bem, senhor presidente, feito esse registro, sob o ângulo da nossa ótica, nós achamos que não fugirá ao julgamento da história no amanhã bem próximo, o presidente do Congresso Nacional e o relator culpado, que vai ser julgado como tal, por ter retardado a apreciação desse famigerado decreto. Por que que eu digo? Que a hora que os servidores públicos voltarem às praças públicas, santuário dos seus debates, das suas lutas, das suas pugnas, eles haverão de dizer que as pessoas que se posicionaram, os parlamentares que se posicionaram contra os seus direitos, deles não haverão jamais de receber apoio, porque é um crime que se pratica contra o servidor público no momento de uma inflação violenta, uma inflação que corrói qualquer economia popular. Afora isso, senhor presidente, a inflação que o ministro ousa dizer que vai ser este mês 18%, mas que no próximo mês ela vai baixar, ela vai cair para 17,9% e por aí afora. Ele já arbitrou a inflação dos próximos meses. Isso só na cabeça desses lunáticos mesmo. É uma coisa realmente inacreditável. Só no Brasil e só nessa nova república do senhor José Sarney. Só nessa nova república que esses milagres podem acontecer. A inflação 18% esse mês, 17,9% no próximo mês, e com certeza 16% no outro e por aí afora, porque assim profetizou o profeta Nailso da Nóbrega. Mas não fica por aí, não, o estrago na economia popular. É bom que se denuncie, senhor presidente, os juros extorsivos dos crediários. Temos recebido cartas e correspondências de associações de bairros, associações de moradores que denunciam a extorsão das financeiras, dos crediários, para aquisição de bens duráveis. E a gente tem dito o seguinte: não é hora de adquirir nada, não é hora de comprar. Comprar o estritamente necessário, comprar alimentação e deixar de comprar outras coisas. Mas sabe como é o cidadão, como são as pessoas? As pessoas não deixam de comprar aquilo que os seus familiares descobram. E o crediário está num patamar proibitivo. Tem financeira de lojas aí que cobram de forma cínica e descaradamente juros a ordem de 1.500 e 1.600% ao ano. Isso é um caso de polícia. Para não falar, senhor presidente, para encerrar, dos juros extorsivos também cobrados, que estão inviabilizando a nossa agricultura no ano da maior safra, principalmente essa agricultura existencial, do pequeno e do médio proprietário, e estão inviabilizando as nossas micro e pequenas empresas, maioria das quais vão inevitavelmente à falência, porque além dos juros, eles enfrentam a correção monetária plena. E fazer agricultura com correção monetária plena, mais juros, só no Brasil da nova república do senhor presidente José Sarney. Encerro dizendo, senhor presidente, que seria importante que os constituintes também questionassem a postura do presidente do Congresso Nacional, senador que é do meu partido, Humberto Lucena, que está sendo conivente com esse atentado que se pretende perpetrar contra os salários já aviltados dos servidores públicos. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte César Maia.
Senhor presidente, a crise econômica, senhor presidente, a cada dia se torna mais grave. O governo da República, ao invés de adotar medidas concretas contra a grave situação que o país enfrenta, procura, através de alquimia política, atingir o único objetivo que tem em todos os seus malabarismos, que é se manter no poder, que é ficar 5 anos no governo. Reuniu os governadores, apresentou à opinião pública um documento rigorosamente inócuo, um relatório do conselheiro Acácio, que só diz coisas óbvias. Em seguida, baixou um conjunto de decretos-leis que liberaliza alguma coisa nas importações, coincidentemente com o momento que o país atravessa de superávites expressivos no seu balanço comercial, que dá um certo fôlego a curto prazo, e apenas a curto prazo, para as importações brasileiras, apresenta uma nova política industrial, de novo, um documento inócuo, que não traça qualquer tipo de orientação para a economia industrial brasileira, fala de melhorar a competitividade, apoiar as exportações e o desenvolvimento tecnológico, coisas evidentes em qualquer política econômica, de qualquer segmento. E se aproveita, senhor presidente, da ilusão de ótica estatística em relação ao processo inflacionário. A inflação brasileira, nesse momento, é de praticamente 800% ao ano. 20% ao mês, senhor presidente, extrapolado para 12 meses, dá 791% ao ano. Esse é o nível da inflação brasileira. O governo se aproveita de que, nesses meses do ano anterior, a inflação tem estado a um nível superior a 20%, para lançar uma imagem de inflação estabilizada em torno de 380%, 390%. Não está não, senhor presidente. Ela já está em 800%. A opinião pública vai se deparar com essa situação quando a fumaça da ilusão de ótica estatística desaparecer a partir de julho. O governo congelou por 2 meses preços e salários em junho do ano passado. Ainda em junho, a inflação foi muito alta, 26% em junho de 87. Mas em julho, a inflação já veio para 4%, 5% ou 6%. Confrontada com uma inflação naquele mês de 88, de mais de 20%, ela já vai sair de 400% para 500%. Em agosto, para 600% e tantos%. Em setembro, para os 800%, que é o nível da inflação brasileira nesse momento. O governo fala em um processo de revisão do orçamento. Trabalha com números, senhor presidente, que, francamente, não batem com o orçamento original do governo. O orçamento original do governo, incluindo as autorizações para créditos suplementares até 30%, permitiu o governo trabalhar com uma inflação de 16%. Agora o governo informa que vai praticamente dobrar os números do orçamento. Ou seja, o governo, embora não diga, já está trabalhando com uma previsão inflacionária igual ou superior a 800%. Porque senão ele não faria essa revisão orçamentária agora e nesse montante. E é exatamente nessa conjuntura que o governo encontra formas de tornar mais cara a dívida pública, através de um lançamento lesivo aos cofres públicos das OTNs. Senhor presidente, isso produziu um aumento no custo da dívida pública de 10%, 12%, que foi o juro que o governo aceitou para a colocação desses papéis. Agora, nesse fim de semana, o ministro da Fazenda faz autocrítica e volta atrás e diz que não lançará mais OTNs, pelo menos por um período, até que o mercado se ajuste à possibilidade de alongar o perfil da dívida. Quantos bilhões de cruzados os brasileiros pagaram por mais esse erro do governo? Essa situação, senhor presidente, que deve nos preocupar a todos. O que não está explícito na estatística já estará daqui a 3 meses. No ano político, no ano de eleições municipais, e o resultante disso tudo vai ser aquela que nós conhecemos: o receituário mais ortodoxo, a recessão mais dura, a busca do desemprego, a busca da redução de salários para resolver problemas que poderiam ter sido resolvidos de outra maneira. Era só isso, senhor presidente.
Concedo a palavra à nobre constituinte Benedita da Silva.
Senhor presidente, senhores constituintes, nós estamos no final dos entendimentos no que diz respeito ao capítulo 7º da família, da criança, do adolescente e do idoso. E eu gostaria de destacar aqui, ainda que não concluído o entendimento, mas que considero um certo avanço no ponto de vista da moral, dos costumes e do hábito da sociedade brasileira e principalmente da realidade brasileira. É interessante para nós que se reconheça realmente a união estável entre homens e mulheres. É preciso que se leve em conta de que nós temos a família, que nós preservamos a entidade familiar. Nós queremos que essa família
estável entre homem e mulher, esse casamento, essa união, ela se dê com o mínimo de garantia possível, porque o que nós temos observado dentro da realidade brasileira é de que essas famílias são totalmente desprotegidas. E é preciso que se tenha uma atenção para com essa família, porque elas somam, na verdade, a maioria das uniões dentro da sociedade brasileira. Uma outra coisa que é importante, na medida em que estamos numa sociedade moderna e também numa necessidade em que, por parte e interesse do pai, dos pais, possa haver também um planejamento familiar. Mas que esse planejamento familiar seja um planejamento garantido a partir da escolha do casal e não por imposição de qualquer que seja a direção política do Estado ou dos mais incomodados que dizem ser as famílias pobres a causadora da miséria desse país. Penso que nós avançamos neste capítulo quando é garantido a homens e mulheres o direito de determinar livremente o número de seus filhos e o planejamento familiar vedada a qualquer forma coercitiva em contrário. Gostaria ainda, senhor presidente, de localizar um outro ponto que é fundamental, que é o trabalho do menor. A idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado disposto no artigo 7º, no parágrafo 2º. Mas eu gostaria de chamar a atenção, porque não me sinto ainda satisfeita com esse trabalho do menor. Eu penso que, apesar de garantir a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, nós perdemos a oportunidade de aqui termos aposentadoria aos 25 anos de trabalho para a mulher e aos 30 para homem. Hoje tive a oportunidade de observar que o grande produto de exportação no mercado são, na verdade, produzidos por mulheres, por meninas. E observava hoje no Jornal da Tarde que essa trabalhadora rural, menina que faz chapéu de palha e que o Brasil está exportando muito bem, já tem aos 7 anos o compromisso, a responsabilidade de produzir. E essa mesma menina de 7 anos, daqui um pouco mais, precisará estar na escola e mais adiante será dona de casa, mais adiante ela terá toda a responsabilidade, como já está tendo desde agora, da dupla jornada de trabalho, sem que haja uma medida compensatória para ela. Essa de 7 anos nesse mercado, trabalhando de sol a sol, mereceria de nós uma consideração, mereceria de nós 25 anos de serviço, sendo aposentada por dupla jornada de trabalho. Não por privilégio, mas por reconhecimento desse terceiro turno que a mulher tem na sua vida, no seu cotidiano. Portanto, seriam essas as considerações que eu gostaria de fazer, esperando que os nossos entendimentos cheguem a bons termos e que a gente possa conquistar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais, dada a realidade dessa sociedade, nesse capítulo do idoso, da criança, da família.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Olívio Dutra.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, lemos nestes dias que antecedem a votação das disposições transitórias do Congresso Constituinte, nos órgãos de imprensa, notícias certamente plantadas por aqueles que convivem no Palácio com o senhor Presidente da República ou nos conciliábulos menores, os que se privilegiam da máquina do Estado e que, portanto, defendem os 4 anos de mandato do presidente Sarney, de que esta questão já está definida por antecipação e que os 4 anos de mandato do presidente Sarney não serão conquistados, que esta questão já está fechada e que a maioria do Congresso Constituinte votará nos 5 anos. Ou o Congresso Constituinte está suspenso no ar, ou o Congresso Constituinte está preso numa redoma de vidro?
para que isto seja verdade, ou então este Congresso Constituinte ouve o clamor popular e a questão do mandato do presidente Sarney se define por 4 anos, porque essa é a vontade majoritária do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro, lá fora, na sociedade real, se declara constantemente por um mandato de nem mais um dia, além de 4 anos, para Sua Excelência o Presidente da República. Já lemos dessa tribuna documentos assinados por centenas de entidades representativas da opinião pública brasileira nos seus mais diferenciados segmentos. A União Brasileira dos Vereadores realizou um congresso aqui em Brasília no mês de março, tirou de lá um documento colocando a posição de todos os vereadores deste país contrários ao mandato de 5 anos para o presidente Sarney e defensores de eleições diretas para presidente da República neste ano de 88. Outras entidades se seguiram a este pronunciamento da União Brasileira de Vereadores. E eu quero, senhor presidente, que fique constando dos anais desta casa o manifesto aos constituintes gaúchos que trago aqui, assinado por mais de 160 entidades do meu estado, Rio Grande do Sul. E que diz o seguinte: as entidades sindicais, populares e democráticas, abaixo relacionadas, conclamam os senhores deputados e senadores constituintes do Rio Grande do Sul, eleitos para bem representarem a vontade do povo gaúcho, para que sintonizem o clamor de todo o povo brasileiro pelas eleições diretas para presidente da República em 88. Faz 28 anos que o povo não tem o direito de escolher o seu presidente, estando assim privado de exercer um dos direitos mais elementares e fundamentais de uma sociedade democrática. Qualquer novo adiamento das eleições representará um golpe inaceitável contra essa legítima aspiração dos cidadãos brasileiros, tantas vezes expressa e reafirmada nas mais diversas manifestações públicas dos últimos anos. O presidente Sarney, além de não ter sido eleito pelo povo, encontra-se desprovido de credibilidade, sem qualquer respaldo popular, abalado por uma profunda crise moral, incapaz de resolver os graves e urgentes problemas econômicos e sociais da nação. Conceder-lhe um mandato superior a 4 anos significará compactuar com esse governo antissocial e antidemocrático, cuja permanência somente interessa às mesmas minorias que sustentaram o regime militar. Por isso, apelamos aos senhores constituintes gaúchos, especialmente aqueles que subscreveram a emenda em favor do mandato de 5 anos para o presidente Sarney, para que atendam de imediato, através de seu voto no plenário da Constituinte, a essa reivindicação histórica do povo brasileiro. Qualquer frustração a esse anseio exigirá destas entidades a denúncia ampla, clara e contundente a todos os eleitores do Rio Grande do Sul. A causa democrática com a qual estamos comprometidos precisa ser honrada neste Congresso Constituinte. Este manifesto, senhor presidente, para concluir, foi iniciativa do Movimento Gaúcho pela Participação Popular na Constituinte. Tem a assinatura, como já disse, de 161 entidades, entidades populares, democráticas e sindicais do meu estado, Rio Grande do Sul, não só da capital como do interior, entidades que representam trabalhadores, movimento de justiça e direitos humanos, as igrejas, os partidos políticos, os trabalhadores funcionários públicos, os artistas, os jornalistas, a Central Única dos Trabalhadores, a Central Geral dos Trabalhadores, os trabalhadores não articulados em nenhuma central, associações de médicos, de engenheiros, enfim, a sociedade civil organizada do meu estado, conclamando a que os representantes seus na Constituinte votem 4 anos e nem um dia mais para o presidente Sarney. E essa é a vontade também do povo brasileiro nos demais estados, temos certeza. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Celso Dourado.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, esse país precisa dar prioridade à educação. Aprovamos na semana passada decisões importantes a respeito da escola brasileira, a respeito da educação das crianças e dos jovens do Brasil. A União deverá comprometer 18% do seu orçamento com a educação. Os estados e os municípios, 25%. Mas, senhor presidente, nós temos a grande expectativa de que isso não fique apenas na lei, ainda que na lei maior, como uma espécie de satisfação psicológica para cada um de nós, para nos livrarmos desta falha que temos cometido durante tanto tempo em relação à escola e em relação à educação. Que na prática isso realmente ocorra, que haja investimentos maciços, fortes na escola e na educação das crianças e da juventude brasileira, e para, sobretudo, erradicar também o analfabetismo que ainda existe de maneira tão forte no Brasil. Senhor presidente, mas ao lado de todo este apoio, nós temos que, neste momento, também refletir um pouco sobre a realidade dessa escola. Porque não é apenas uma questão de falta de recursos para a escola. É uma questão também da maneira como estão sendo administrados esses recursos. Isto é uma questão também a respeito de como a escola funciona neste país. Senhor presidente, a escola pública que nós tanto defendemos, e eu pessoalmente fiz questão de votar inteiramente ao lado da escola pública, ainda que eu também tenha o compromisso de garantir a liberdade da educação no país, que considero uma questão fundamental e importante. Mas, senhor presidente, é preciso que nós sejamos realistas e que nós façamos uma análise cuidadosa do funcionamento dessa escola. A escola pública é conhecida no Brasil também como escola do governo. E escola e coisa do governo, lamentavelmente, a sociedade assimila essa ideia de forma muito negativa e indisciplinada. Sendo do governo, não é para ser levado a sério. Ao contrário, é para ser prejudicada por uma ação depredatória até. Lamentavelmente, muitas escolas públicas têm que ser recuperadas 3-4 vezes por ano, porque a comunidade não se sente responsável por ela. Senhor presidente, é preciso analisar o modelo dessa escola pública, criticá-lo e restabelecer alguns pontos que eu considero absolutamente fundamental a respeito do funcionamento da escola. A escola exige disciplina, exige organização, exige dedicação, e não há nenhuma outra atividade que exija tanto que a pessoa tenha a disposição, que se sinta realmente realizado no trabalho diário, mais do que a escola. O trabalho da educação exige esse compromisso pessoal de cada um. E, lamentavelmente, pelo caminho que estamos seguindo, por qualquer motivo se faz greve na escola pública. Até em cima de hipóteses, o governo deverá agir dessa ou daquela maneira no futuro. Então vamos fazer uma greve. E hoje a escola pública está, sobretudo, prejudicada junto à família. As famílias pobres estão fazendo sacrifício e buscando bolsas de estudos para a escola particular porque não confiam mais na escola pública. Nós que temos o compromisso de defender essa escola pública porque a consideramos realmente democrática, porque é a única escola democrática. A escola particular, por mais esforço que faça, ela sempre tem restrições. Ela faz seleção do tipo de aluno que ela quer no seu dia a dia. ela determina realmente quais são quais os comportamentos que devem manifestar no dia a dia o próprio aluno na escola. A escola pública não é uma escola democrática, é uma escola de porta aberta para todos. Mas é preciso, senhor presidente, que nós nos conscientizemos deste fato. O modelo de escola pública brasileira é um fracasso e nós temos que recuperá-la, não apenas colocando na Constituição esta obrigação legal de comprometer recursos com a escola, mas, sobretudo, senhor presidente, é preciso administrar bem estes recursos e é preciso reorganizar essa escola. E é preciso conscientizar professores, alunos e comunidade que escola exige disciplina, dedicação e organização. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Agassiz Almeida.
Senhor presidente, senhores constituintes, as instituições de um país democrático representam a própria vida e a situação da nação e do seu povo. O país emergiu após um longo retrocesso de 2 décadas de um longo regime autoritário para essa etapa que estamos vivendo de difícil transição democrática, enfrentando vicissitudes e graves percalços, muitos dos quais gerados pela própria incompetência e incapacidade nossa de superarmos situações. Países que viveram situações idênticas, com ditaduras selvagens, como Portugal, Espanha, Grécia e outros países sul-americanos como Uruguai e Bolívia, já superaram as suas crises e definiram e implantaram os seus modelos políticos, econômicos e sociais. Enquanto nós, senhor presidente, ainda nos debatemos no primário quadro de definições, num jogo de ópera bufa, para uma plateia frustrada e insatisfeita, aliada ao oportunismo mais tacanho, onde não faltam figurantes do populismo de bragado, conluiado aos empreiteiros de todas as ocasiões. Para este festival se atiram quase todos os dirigentes dos diversos e variados segmentos sociais, do estudante universitário, filho de família abastada, aos representantes de corporações patronais, passando aqui por esta Assembleia Nacional Constituinte. Eleitos como integrantes desta Assembleia Nacional Constituinte, com a missão de elaborarmos a Carta Constitucional que definirá os rumos políticos, econômicos e sociais do país, está nos faltando altura e grandeza para o momento grave que estamos vivendo. Por falta de visão política da realidade que nos circunda e do processo histórico em que se debate a nação, temos praticado aqui na Assembleia Constituinte, com inocência de alguns e má fé de outros, uma ação de autofagia aliada a um trabalho de forças externas que nos procuram desmoralizar. Quase semanalmente, assistimos estarrecidos denúncias caluniosas e difamantes que se intercalam de membros desta Assembleia contra seus próprios integrantes e de forças externas contra deputados e senadores constituintes. Na última sexta-feira, dia 20, o Jornal do Brasil publicou matéria na primeira página, estampando notícia de que a nossa digna, honrada e brava colega, deputada Ana Maria Hattes, teria sido responsável pelo benefício de prisão semiaberta ao traficante de drogas Francisco Viriato de Oliveira, vulgo japonês. No dia seguinte, dia 21, o mesmo Jornal do Brasil abria editorial sob o título Fronteira da Legalidade, condenando a ilustre e brava companheira nossa, a ilustre constituinte. Senhor presidente, sou promotor de justiça e conheço os meandros formais e processuais das varas de execuções penais. A concessão de benefícios a condenados depende de um ritual próprio, com a juntada de vários elementos, com a anuência do Conselho Penitenciário, do promotor de justiça, certidão de antecedentes fornecidos ao diretor do estado, pelo diretor do estabelecimento penitenciário, onde o recluso cumpre a pena, enfim, é um rol de elementos, tendo cada um condenado um processo próprio. Que poder decisório, senhor presidente? Que força legal tem um deputado para decidir sob a negação ou não de benefícios a condenados pela justiça. O direito de pedir é universal. O direito de decidir é da competência de cada órgão representado por seus integrantes. Os fatos se sucedem quase semanalmente, envolvendo maldosamente membros dessa Constituinte. Há poucos dias, o deputado José Genuíno, em reportagem através da revista Veja, lança acusação de suspeição sobre membros dessa Constituinte. Agora, indaga-se, Vossas Excelências conhecem casos ou fatos de membros de outras instituições, Poder Judiciário, Forças Armadas, Poder Executivo, Ordem dos Advogados, sindicatos patronais e obreiros, que acuse de público, sem provas colhidas, integrantes da mesma instituição. Vossa Excelência já ouviram falar, general acusar outro general, dizendo que ocorreu fraude nas promoções, um juiz da superior instância acusar outro juiz de praticar ato desabonador. Vossa Excelência conhece já algum membro de qualquer instituição acusando sem prova outro membro da instituição? Nós desconhecemos, senhor presidente. Então é preciso que nessa hora histórica que nós estamos vivendo na nação brasileira, todos nós tenhamos a grande responsabilidade de assumir esse papel com grande responsabilidade. E quero requerer a Vossa Excelência que seja consignada em ata e nos anais dessa Constituinte os documentos que passam as mãos dessa colenda mesa Constituinte.
A solicitação de Vossa Excelência está atendida. Conceda a palavra ao nobre Constituinte Otávio Elísio.
Senhor Presidente, senhoras e senhores constituintes, a Constituinte vai votar essa semana o capítulo do meio ambiente. E as atenções da sociedade, daqueles que lutam pela defesa da natureza, as sociedades científicas, as atenções de todos se voltam para a Assembleia Nacional Constituinte. É um assunto relativamente novo. Assumiu uma dimensão de força a nível mundial quando, há 16 anos atrás, se realizou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Estocolmo. E naquela ocasião, lamentavelmente, o Brasil, que vivia a euforia de um falso milagre econômico, dela não participou. E, ao contrário, nesta ocasião, divulgava mundo afora que o Brasil queria poluição. Nós sabemos que a questão ambiental está fundamentalmente ligada à sobrevivência do homem na face da Terra. E o que nós queremos que este texto constitucional que estamos fazendo contenha é, em primeiro lugar, o direito de todos a um meio ambiente sadio e equilibrado. E que todo cidadão possa cobrar esse seu direito. E é indispensável também que o texto constitucional compatibilize o crescimento econômico e a preservação da natureza. É por esta razão, senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, que eu trago aqui a manifestação do Centro para a Conservação da Natureza de Minas Gerais, presidida pelo eminente mineiro professor Hugo Werneck. E eu tenho certeza que este centro, através de um documento que vou pedir, seja registrado nos anais da Constituinte, esta entidade expressa a vontade de todos aqueles que em Minas e no Brasil lutam para que o crescimento econômico seja compatibilizado com a preservação da natureza.
Em Minas, a ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, as entidades científicas como a SBPC e várias entidades nacionais que estão empenhadas em que essa constituinte vote um capítulo do meio ambiente próximo ou igual ao que foi aprovado na Comissão de Sistematização. Porque o que está nesse projeto nada mais é do que um esforço coletivo que foi feito dentro da Constituinte com a ampla participação de todas essas entidades. É fundamental, portanto, que venhamos a aprovar o meio ambiente sadio e equilibrado como um direito constitucional de todo cidadão. Além disso, é indispensável que aprovemos o compromisso da atividade mineradora com a recomposição do meio ambiente afetado por suas atividades. É indispensável que haja uma obrigatoriedade do caráter público dos relatórios de impacto ambiental. Além disso, nós já escrevemos no projeto da sistematização e devemos aprovar em plenário que a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal e a faixa costeira só devem ser aproveitados economicamente com um estreito compromisso com a preservação ambiental, por se tratarem de ecossistemas extremamente frágeis. O projeto da sistematização também aprovou a preservação do patrimônio genético da nação dentro da sua característica de diversidade. Esta é uma reivindicação importante que achamos que deva ser mantido no texto. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, é necessário que nesta hora, em que a Assembleia Nacional Constituinte vota o texto do capítulo do meio ambiente, que tenhamos claro que, desde o primeiro momento, a Constituinte entendeu que o meio ambiente tem duas dimensões, uma dimensão natural e uma dimensão sociocultural. Nesta, nós já aprovamos, na semana passada, no texto da cultura, o compromisso com a preservação da cultura, do patrimônio cultural brasileiro. É importante agora que aprovemos um texto inteiramente coerente com isso, para que possamos comprometer o crescimento econômico futuro com a sobrevivência da população brasileira. É com esse objetivo que eu peço a Vossa Excelência que autorize a transcrição nos anais do documento Meio Ambiente, a Hora e a Vez, assinado pelo professor Hugo Eiras Curti Vernet, presidente do Centro para a Conservação da Natureza em Minas Gerais, e que incorpora a preocupação de cada brasileiro e de todos os brasileiros com o capítulo do meio ambiente, dentro da confiança de que essa constituinte não faltará ao compromisso com a preservação do meio ambiente, como faltou o Brasil quando da Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, há 16 anos atrás. Muito obrigado.
Solicitação de Vossa Excelência será atendida.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Nelson Seixas.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, na noite do dia 18, quarta-feira passada, foi aprovado nesta casa um inciso que garante a pensão da pessoa portadora de deficiência com a seguinte redação: a garantia do salário mínimo de benefício mensal a toda pessoa portadora de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção. Acontece, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, que a imprensa tem trazido pronunciamentos de ilustres constituintes alertando, assustando a nação quanto ao custo desse dispositivo, que chegaria à casa dos 5 bilhões de dólares mensais. Nós gostaríamos de fazer alguns comentários. Primeiro, quando faz assim uma referência só ao deficiente físico, não, trata-se de toda pessoa portadora de deficiência. E a deficiência mais frequente, eu repito a este plenário, é a deficiência mental, o retardamento. Ultrapassa a metade do número das pessoas deficientes. Felizmente, a grande maioria tem um nível de inteligência suficiente para chegar a alguma independência, ao trabalho e, portanto, não precisar de uma pensão. Os deficientes físicos, propriamente ditos, eles representam 20% dos deficientes. Os deficientes auditivos, 17%. Os deficientes, 13%. Os deficientes visuais, 7% desse total. Estes deficientes provavelmente vão ter condições de manutenção. Eles mesmos não queriam esta medida porque julgam uma medida paternalista, assistencialista, que foge do âmbito de suas entidades, que procura, antes de tudo, habilitar e profissionalizar a pessoa portadora de deficiência para se tornar independente. É o que nós também queremos para os deficientes mentais. Na medida do possível, eles serem independentes, e a regulamentação deste inciso vai, evidentemente, reduzir a 10%, se tanto, os que serão beneficiários de uma pensão. E nós queríamos lembrar aqui uma coisa muito importante. Os deficientes mentais profundos, quando carentes, eles frequentemente vão para hospitais psiquiátricos. E tivemos a oportunidade de ver reportagem no programa Fantástico, em que grande número de retardados ali presentes poderiam estar com suas famílias se tivessem essa pensão. Eles estão ali e às vezes têm alta e a família não vai buscá-los por causa de falta de recursos. Então a pensão é muito saneadora, porque o Estado gasta em FEBEM, FUNABEM, hospitais psiquiátricos, muito mais do que um salário mínimo para garantir uma pessoa no atendimento. Então, não é oneroso, é pelo contrário, vai ser um benefício para a nação a instituição desse benefício. Infelizmente, colocaram os idosos. Os idosos é um problema muito mais de aposentadoria do que de pensão. E nós estamos trazendo esse alerta com receio de que haja uma manobra no sentido, às vezes, dessa conquista que as quase mil lapais do Brasil pedem que seja retirada na segunda fase da Constituinte. Então, apelo que a gente faz e voltará ao microfone para que seja mantida a pensão da pessoa portadora de deficiência.
Conceda a palavra
ao nobre Constituinte Mauro Sampaio.
Senhor Presidente, senhoras e senhores constituintes, o agricultor nordestino foi surpreendido com a retirada de 30% de subsídios da energia elétrica quando utilizado em projetos de irrigação. Causou surpresa a medida, senhor presidente, quando o governo federal, incentivando a irrigação, cria o seu Ministério de Irrigação e designa para lá um dos filhos mais brilhantes do Nordeste, que é o Dr. Vicente Fialho, técnico competente, compreendedor da problemática nordestina, vem realizando um trabalho que tem merecido o aplauso e a admiração de todos os seus conterrâneos. Agora mesmo, no município de Petrolina, no estado de Pernambuco, no próximo dia 27, será realizado convênios com 120 prefeituras nordestinas para execução de projetos de irrigação sobre a responsabilidade daquelas comunas. O que se espera é que a experiência que ora será iniciada seja de resultados altamente positivos para a descentralização de um dos projetos que, sem dúvida alguma, representa a redenção de todo o Nordeste brasileiro. Recebemos a proposta, senhor presidente, correspondência da Cooperativa dos Produtores de Cana do Cariri, pelo senhor presidente Ônio Livônio Sampaio.
cuja cooperativa localizada no município de Barbalha, no estado do Ceará. Município que viu florescer a sua economia na cana-de-açúcar, com a produção de rapadura e de aguardente. E que hoje, apesar de ter decaído o consumo desses produtos, foi instalado lá a usina de açúcar e do álcool, que vem consumindo toda a cana produzida naquela região. O que eles pretendem, senhor presidente, é que seja criado 3 taxas de energia elétrica. Uma durante o dia, outra que seria normal durante o pique de consumo de energia elétrica no Nordeste. E, finalmente, uma terceira no período noturno, ainda mais diferenciada, para que seja de estímulo a que o agricultor daquela região passe a utilizar a energia durante o período noturno. Eles dirigem ao senhor ministro das Minas e Energia, doutor Aureliano Chaves, apelo para que ele determine ao DENAI providências imediatas para ver restabelecidas o subsídio para que o agricultor nordestino possa utilizar com maior intensidade a energia elétrica para aumento da produção agrícola deste país. Nós desejamos, senhor presidente, que Vossa Excelência autorize que seja publicado este expediente que recebi da cooperativa dos plantadores de canas do Cariri para que faça parte dos anais da Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigado, Vossa Excelência.
A solicitação de Vossa Excelência será atendida. Conceda a palavra ao nobre constituinte Vitor Fascione.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, na semana passada estivemos ocupando o microfone e a tribuna da Câmara dos Deputados, ou da tribuna da Câmara dos Deputados, para manifestar o nosso apoio e solidariedade aos pequenos produtores do Rio Grande do Sul, que vindos a Brasília em delegação coordenada pela FETAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, estavam trazendo um elenco de reivindicações ao governo federal relacionadas com os problemas que enfrentam os pequenos produtores do meu estado. Dentre eles, o de maior consequência e que está inviabilizando, inclusive, a propriedade, a pequena propriedade rural, é o que diz respeito à correção monetária incidente sobre os empréstimos bancários no financiamento à pequena agricultura. Tomamos conhecimento depois, senhor presidente, de parecer do advogado e ex-diretor do Banco do Brasil, da carteira de crédito rural do Banco do Brasil, Antônio Ferreira Alves da Silva, mostrando que a cobrança da correção monetária sobre os financiamentos agrícolas é ilegal, pois a lei o proíbe. Vem agora a tribuna da Assembleia Nacional Constituinte para defender aqui um princípio constitucional de que nenhum encargo tributário ou financeiro poderá ser cobrado pelo governo ou pelo sistema financeiro se a lei o proíbe. E é exatamente o caso da correção monetária que está sendo cobrada nos financiamentos dos pequenos agricultores. Se não, vejamos, senhor presidente, dentre outras observações do parecer do nobre advogado e ex-diretor de crédito rural do Banco do Brasil, Antônio Ferreira Alves da Silva, ao destacar, inclusive, decisão do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, na apelação civil número 3595, da comarca de Tupaci-Guará, através do qual os insignes juízes, Dr. Cunhas Campo, Hugo Betson e Ney Paulinelli, em magistral e memorável decisão transitada e julgada, sentenciaram que no curso do mútuo e até o seu vencimento não pode o financiador exigir ou contratar o pagamento de correção monetária. Por quê? A. O artigo 9º do Decreto-Lei nº 70, de 20 de 11, 66, a exclui do crédito rural. B. Existe uma sistematização legal a contemplar o crédito rural com menores encargos, notadamente o artigo 14 da Lei 4.829, 65, institucionalizadora do crédito rural, que prevê a aplicação pelo Conselho Monetário do disposto no inciso 4º do artigo 4º da Lei nº 4.595, 64. Que assegura taxas favorecidas aos financiamentos da espécie. C. Os artigos 5º e 10º do Decreto-Lei 107, de 14.267, enumeram os encargos financeiros que constituem a exigibilidade cartular sem qualquer alusão à correção monetária. Pois bem, nesse preciso e lúcido acordo, o juiz Cunha Campos, presidente e relator, sentencia sob concordância unânime dos demais judicantes. Estou em que no curso do mútuo, enquanto não vincendo mesmo, em matéria de crédito rural, não pode o banco exigir ou contratar o pagamento da correção monetária a cargo do mutuário realista. Os contratos de empréstimos com garantia hipotecária, com exceção das que consubstanciam operações de crédito rural, poderão prever o reajustamento das respectivas prestações e amortizações, juros com a consequente correção monetária da dívida. A lei exclui a incidência de correção no crédito rural. E se a lei exclui, senhor presidente, como pode o governo e o sistema bancário cobrar a correção monetária nos financiamentos agrícolas? Esta é a pergunta para sabermos o que estamos fazendo aqui, na Assembleia Nacional Constituinte. Por fim, senhor presidente, é interessante notar, observa ainda o referido causídico, que no período governamental, acoimado de exceção e de arbítrio, o Poder Executivo acolheu obedientemente a prudente exclusão da correção monetária sobre os débitos agrícolas promovida pelo Poder Legislativo e a perfilhou em suas legislações, especialmente nos artigos 9 do Decreto-Lei 70, 2166, 5º e 10º, 14, alínea 6, 26, 25, alínea 7, 27, alínea 5, Decreto-Lei número 167, 14.267. Tendo em vista este notável e procedente parecer, senhor presidente, cabe concluir com o doutor Antônio Ferreira da Silva Alves, quando observa: contudo, caso as autoridades monetárias não atendam com urgência às justas postulações feitas pelas entidades representativas da classe rural, poderá cada devedor ingressar em juízo, pleiteando a declaração de nulidade da cláusula cedular referente à correção monetária por ação autônoma ou embargos à execução. E aquele que já pagou a indevida correção poderá reclamar a restituição do indébito pago. Ora, senhor presidente, ao tempo em que rogo a Vossa Excelência que faça incluir como parte integrante do meu pronunciamento o inteiro teor do parecer do eminente advogado Antônio Ferreira Alves da Silva, concluo por observar que, mais uma vez, a Nova República age contra a lei, age contra as normas constitucionais, mesmo não deixa de fazê-lo quando a lei protege o produtor, o pequeno produtor. Desta forma, ao invés da reforma agrária, a Nova República está procedendo à concentração agrária, que significará a execução de uma norma ilegal na cobrança da correção monetária, a entrega das propriedades pela inadimplência dos pequenos agricultores ao sistema bancário. Aqui fica mais uma manifestação de protesto e um apelo. Ainda é tempo para o governo, pelo menos, cumprir a lei. Se o governo quisesse modificar um dispositivo legal, que enviasse um projeto de lei ao Congresso Nacional. Mas fazê-lo, inclusive, ao arrepio da lei, senhor presidente, é demais. Convenhamos. É o que nós concluímos aqui, tristemente, com o nosso reiterado apelo. Obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, ao que parece, teremos hoje, nesta segunda-feira, a ausência de quórum mais uma vez. O que foi verificado na sexta-feira passada e na segunda-feira também na semana passada. Isso demonstra claramente, senhor presidente, de que as medidas adotadas pela mesa da Constituinte não surtiram o efeito desejado. Nós temos urgência e a sociedade espera com ansiedade a promulgação da futura Constituição e, lamentavelmente, nós estamos trabalhando apenas no plenário 3 dias por semana, na terça, na quarta e na quinta-feira. Isso desgasta ainda mais esta instituição tanto desgastada. É preciso que a mesa adote providências sérias, providências que possam definitivamente resolver esse terrível problema da falta do quórum. E a única solução que eu vejo compatível para combater esta ausência seria a convocação dos deputados suplentes, para que os que aqui foram eleitos e que não desejam estar presentes cumprindo seu papel, abram espaço para eventuais suplentes possam exercer a tão alta e nobre responsabilidade de elaborar uma Constituição. Lamentavelmente, a cada dia que passa, o prazo se dilata e nós atrasamos a promulgação da futura Constituição. Portanto, faço um apelo à mesa para que adote medidas coercitivas que iniba definitivamente a ausência do quórum da presença no plenário. Mas no decorrer dessa semana, senhor presidente, nós estaremos ultimando com certeza o título 8º da futura Constituição e, consequentemente, iremos dar início à votação das disposições transitórias. E talvez ainda essa semana nós estaremos votando a duração, a definição da duração do mandato do presidente José Sarney. E aproveito essa oportunidade, com a aproximação dessa decisão, que talvez seja uma das mais importantes a ser tomada pelo plenário, para fazer um chamamento a esta casa, para que volte os seus olhos e ouvidos para a população brasileira, que clama, que reclama, que reivindica, numa só voz, num só desejo, numa só vontade, o mandato de 4 anos para o presidente da República, para que ainda este ano, em novembro de 88, a sociedade brasileira possa readquirir o direito legítimo, sagrado e democrático de escolher pelo voto direto e secreto seu presidente da República. A crise econômica que assola o país hoje, talvez sem precedentes em nossa história, precisa de um fato político novo para ter solução. A crise econômica não terá solução com absoluta certeza com o presente governo. Falta autoridade, falta compromisso com as mudanças e com a sociedade. Portanto, um fato político novo. A eleição de um presidente da República com legitimidade para adotar de forma urgente e premente as mudanças reclamadas pela população brasileira se faz necessário, sob pena de nós levarmos o nosso país a uma crise sem volta. É preciso que os homens públicos que têm assento nesse Congresso Constituinte tenham a sensibilidade para a importância desse voto e votem no mandato de 4 anos para o presidente da República, que foi o compromisso de Tancredo Neves, que foi o compromisso do próprio presidente José Sarney, para que resgate a credibilidade dos homens públicos nesse país. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Paulo Ramos.
Senhor presidente,
senhoras e senhores constituintes, a nova política industrial anunciada pelo presidente da República, senhor José Sarney, nos traz a lembrança as atitudes do ditador da Nicarágua antes de ser vencido pela Revolução Sandinista. O ditador Somoza, antes de deixar a Nicarágua, determinou as poucas tropas que ainda se mantinham fiéis que bombardeassem os hospitais públicos, as empresas estatais e tudo aquilo que significava perspectiva de ferimento da economia nicaragüense. Hoje, o presidente da República, que pretende se legitimar depois de mais de 3 anos de mandato, quando levou o país a uma crise sem precedentes e a perda total da sua soberania, anuncia providências que certamente inviabilizará o futuro do nosso país. A política industrial determinará uma internacionalização maior da economia, gerará desempregos, gerará inflação e aumentará a fome e a miséria do povo brasileiro. Esta casa não pode virar as costas aos procedimentos que vêm sendo adotados pelo senhor presidente da República, à revelia do Congresso Nacional. Hoje, o senhor José Sarney se comporta nos mesmos padrões de todos os generais ditadores. E é por esta razão, por assim se comportar, que hoje a maioria esmagadora do povo brasileiro clama para o encerramento do mandato do presidente da República. E eu, pessoalmente, estou convencido de que os membros da Assembleia Nacional Constituinte terão a sensibilidade necessária para encurtar o mandato do atual presidente da República, pelo menos fixando-lhe 4 anos de mandato, porque o país e o povo não aguentam mais. Venho ocupar esta tribuna para trazer ao conhecimento da casa matéria publicada no Jornal do Brasil, que transcreve reportagem, que transcreve um trabalho de dois economistas do Banco Central, tratando da questão da conversão da dívida externa em capital de risco. Os dois economistas são Cláudio Jaloreto e Lauro Terua Hawass. São economistas do Banco Central e, portanto, economistas do governo, que dizem o seguinte: que o processo de conversão da dívida em capital de risco se constituirá na simples transformação de uma parcela mínima da dívida externa em dívida interna. Diz mais ainda que qualquer possível crescimento econômico determinará uma ampliação do déficit público incompatível com esse crescimento. Mas diz além que o processo de conversão já feita através de leilões, somadas a conversão, as conversões feitas pela via direta, determinará também uma expansão da base monetária da ordem de 9,5%, o que significa uma pressão inflacionária também sem precedentes. Mas dizem ainda os dois economistas do Banco Central que haverá uma internacionalização maior da nossa economia. Todos esses argumentos foram utilizados na exposição de motivos constantes do projeto de decisão número 4, aprovado pela Comissão de Sistematização e substituído por aproximadamente 300 senhores constituintes, que veda a conversão da dívida em capital de risco. E eu aproveito a oportunidade para lembrar a esta casa que, além do dever de encurtar o mandato do Presidente da República para 4 anos, por ser um clamor da nação, cabe à Assembleia Nacional Constituinte votar também a emenda que prevê, que exige uma auditoria da dívida externa e que prevê também a suspensão por 5 anos de qualquer remessa para o exterior em homenagem a esta dívida. E aproveito, senhor presidente, já que tenho feito reiteradas questões de ordem, já que tenho solicitado reiteradas informações à mesa, já que encaminhei um requerimento de urgência com base regimental subscrito por quase 80 senhores constituintes, pedindo para que o projeto de decisão número 4 seja encaminhado à votação como manda o regimento. E mais, na semana passada, em sessão da Assembleia Nacional Constituinte, tive a oportunidade de encaminhar ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, informações, pedidos de informações por escrito das razões regimentais pelas quais o senhor presidente da Assembleia Nacional Constituinte se omite e descumpre o regimento, não submetendo esse projeto de decisão à apreciação do plenário. Já tive a oportunidade, inclusive, de solicitar a Vossa Excelência várias informações e, até o presente momento, passados mais de 8 meses, a mesa da Assembleia Nacional Constituinte, num comportamento omisso e inacreditável, faz com que a soberania da Assembleia Nacional Constituinte seja maculada pela decisão da própria mesa. Afinal de contas, o que significa para a mesa a soberania da Assembleia Nacional Constituinte, já que a mesa não cumpre as decisões da própria Constituinte?
A mesa vai considerar a reclamação de Vossa Excelência e vai adotar providências cabíveis para examinar o assunto e retornar a informação a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao nobre constituinte Áureo Melo.
Senhor presidente, as caçandras do descontentamento, as aves noturnas e sombrias do negativismo e do pessimismo têm sempre sistematicamente profligado e atacado esta Constituição que está sendo elaborada por esta casa, por estes constituintes denodados, capazes e esforçados. Sou daqueles que entendem que esse documento será um documento lapidar, um documento admirável, em que justamente as extremidades, quer de direita, quer de esquerda, cedem lugar ao bom senso e aquilo que se chamaria um perfeito equilíbrio legislativo e democrático produzido pela grande maioria desta casa. Por isso,
sou daqueles que se sentem satisfeitos com aquilo que está sendo produzido por este colegiado. E tenho certeza que o Brasil assim também estará, quando o documento sair, puro e escorreito, à altura das reivindicações populares. Tive, senhor presidente, em dia da semana passada, rejeitado uma emenda que tenho a impressão, senhor presidente, que era uma emenda das mais pertinentes, das mais oportunas. Essa emenda apenas dava oportunidade aqui àqueles que abandonaram o curso superior, que tivessem oportunidade a qualquer tempo de retornar aos seus educandários e concluírem aquela vocação para a qual estavam encaminhados naquela estrada que estavam perlustrando. Nem por isso, senhor presidente, fiquei magoado com o plenário, nem por isso fiquei ressentido ou recalcado em relação aos meus colegas. E desde já quero afirmar que essa proposição, que na minha maneira de entender, não chegou a ser examinada devidamente pelo plenário, porque infelizmente a própria mesa se esqueceu ou não quis submeter a sua leitura à consideração dos eminentes constituintes. Nem por isso, senhor presidente, fiquei magoado, dizia, e pretendo, em oportunidade que se apresentará em pouco tempo, reapresentá-la em forma de projeto de lei. E dessa forma acredito que este plenário, pensando bem no significado daquela proposição, há de aprovar e com isto dar uma satisfação a dezenas e dezenas de telegramas, de telefonemas e comunicações que venho recebendo, exprimindo a decepção, a amargura e o desgosto de pessoas que estavam, por assim dizer, debruçadas sobre aquela proposição, esperando a sua aprovação. Dou nesta oportunidade, através desta tribuna, uma satisfação aos meus patrícios, aos meus brasileiros e àqueles que, tendo pretendido seguir uma carreira, por circunstâncias, às vezes, decorrentes da sua precária situação financeira, não puderam concluir o seu curso, abandonando, inclusive, no quinto ano, na última etapa, aquela atividade intelectual para a qual se dirigiram. Portanto, senhor presidente, concluo manifestando a minha confiança e a certeza de que quando essa proposição vier em forma de projeto ao nobre Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado da República, ela encontrará o respaldo e a atenção devida da parte de todos os eminentes representantes populares que aqui se encontram. Obrigado.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Beck Aziz.
Senhor presidente, senhores constituintes, amanhã nós iniciaremos a votação de parte do projeto de Constituição que trata do meio ambiente.
Obrigado. Conceda a palavra ao nobre constituinte Beth Aziz.
Senhor presidente, senhores constituintes, amanhã nós iniciaremos a votação de parte do projeto de Constituição que trata do meio ambiente. E hoje eu trago a esta casa o conhecimento de uma denúncia que está sendo formulada pelos representantes do Partido Verde e que diz respeito ao desmatamento criminoso do Seringal, Equador, a 30 quilômetros do município de Chapuri, no estado do Acre. Segundo denúncias que chegam daquele estado, este seringal está sendo totalmente desmatado, destruindo-se as seringueiras nativas, por autorização expressa da Delegacia Regional do IBDF, cujo diretor regional é o senhor João Maia. Em razão da reação dos habitantes, das pessoas que moram no referido seringal e que trabalham no referido seringal, a Polícia Militar do Estado do Acre se deslocou para o seringal Equador a fim de dar garantia à autorização expressa da Delegacia Regional do IBDF. E em razão disso, há uma semana se processa o desmatamento das seringueiras nativas naquele estado. Ora, senhor presidente, no momento em que se vai votar a questão do meio ambiente, e quando nós sabemos que o estado do Acre hoje se transformou num grande pasto, porque os seringais nativos foram transformados exatamente em pasto para a pecuária, nós queremos chamar a atenção dos senhores constituintes para as questões referentes ao meio ambiente e pedir também ao presidente desta Assembleia que transmita o meu pronunciamento para o presidente do Instituto Brasileiro para o IBDF, que hoje já está conhecido como Instituto Brasileiro da Devastação Florestal, porque o IBDF tem sido conivente e responsável por todo esse processo de desmatamento e, sobretudo, de desequilíbrio ecológico que se processa no país. No Amazonas, senhor presidente, o governador do meu estado distribui gratuitamente motosserra para o caboclo do interior, a fim de que ele possa promover a derrubada de árvores nobres. E o que é mais grave, hoje se processa no estado do Amazonas a exportação de madeiras em toras derrubadas através das calhas do rio Madeira e Solimões. E essa madeira que é exportada para a China em toras é feita de modo fraudulento e criminoso. E o que é mais grave, senhor presidente, é que existem personalidades políticas do meu estado participantes e seriamente comprometidos e responsáveis por essa exportação. Eu quero pedir a Vossa Excelência que encaminhe o meu pronunciamento ao presidente do IBDF e quero concluir dizendo que o delegado regional do estado do Acre, em razão do que está acontecendo lá hoje com a polícia militar, dando cobertura à autorização do IBDF para a derrubada dos seringais nativos, que esse cidadão seja demitido incontinente e que o presidente do IBDF mande sustar imediatamente a devastação e o desmatamento das seringueiras nativas do Seringal Equador. Muito obrigada.
A presidência solicita às senhoras e aos senhores constituintes que se encontram na casa a que se dirijam a este plenário, a fim de que possamos iniciar o processo de votação de matéria constante da ordem do dia. Concedo a palavra ao nobre constituinte Paulo Silva.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, a Assembleia Nacional Constituinte, ao incluir entre os princípios da ordem econômica o tratamento favorecido à empresa nacional de pequeno porte, reconheceu a injustiça secular e decidiu reparar o erro antes que toda a economia, constituída em 98% por empresas de pequeno porte, fosse à bancarrota. A questão da micro, pequena e média empresa só foi encarada com alguma seriedade em nossa história econômica quando da edição da Lei 7.256, conhecida como Estatuto da Microempresa. Naquela época, o parâmetro de enquadramento das empresas nacionais na lei e, consequentemente, nos seus benefícios, foi definida em 10 mil obrigações ajustáveis do Tesouro para faturamento bruto anual. No entanto, na hora de quantificar o volume de receitas e compará-lo com o limite estabelecido, era necessário tomar como base a OTN do mês de janeiro imediatamente anterior ao do fechamento do balanço. Verificar o resultado prático dessa definição não é algo tão difícil. Se a empresa, mês a mês, é obrigada a corrigir os preços dos seus produtos ou serviços de acordo com a variação da inflação mensal para não sofrer prejuízos, fica claro que a atualização destes valores se refletirá no faturamento bruto anual. O problema foi sanado tão somente em 21 de dezembro do ano passado, com a Lei Complementar número 57/87, fixando o valor da OTN do mês de julho como base de cálculo para a fiscalização da receita bruta anual da microempresa a ser apurada a 31 de dezembro. Há, no entanto, senhor presidente, outro ponto a ser equacionado em decorrência da alta da inflação. É que a legislação original prevê que se uma determinada empresa superar o faturamento previsto no estatuto por 2 anos consecutivos ou 3 anos alternados, ela perderá a condição de microempresa. É sabido que elevado o número de estabelecimentos está na iminência de perder a condição de microempresa por superar aquele limite pela segunda vez consecutiva no decorrer deste ano. Há que mudar este outro dispositivo legal para atender à nova realidade. Na prática, senhor presidente, como se vê, ainda há muito que fazer pela empresa de pequeno porte. O estatuto da microempresa apenas serviu de aperitivo para um almoço que não ocorreu. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Farabolini Júnior.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, ao ensejo das disposições gerais e transitórias, ao meio de inúmeros assuntos da mais alta importância para a coletividade nacional, para esta nação, eu me permito nesta tarde descer um pouco ao específico, ao detalhe, para falar de um problema que aflige aos milhares brasileiros, homens e mulheres, jovens e mais maduros, e que se sujeitaram aos concursos públicos de provas e títulos ou aos concursos públicos de apenas títulos, conseguiram vencer a grande barreira, conseguiram a aprovação e, no entanto, esperam sentados, aflitos, eles próprios e as suas famílias, para a convocação que não vem do Poder Executivo. Refiro, portanto, a homens e mulheres devotados àquilo que é correto, aquilo que já está inserido no texto constitucional, somente ascender aos cargos públicos mediante concurso de títulos e provas. Aguardam, como disse, e na expectativa, genuflexos tantas vezes, apelando outras para que o Poder Executivo os convoque na linha dos quadros e nas vagas que há realmente, e nem assim são convocados. Agora vou descer um pouco mais e vou falar apenas de um ministério, porque os há outros ministérios, mas vou falar apenas de um dos ministérios, o Ministério do Trabalho. É que estou diante de um ministério e diante de um ministro que realmente é insensível, porque não posso dizer que seja incapaz, mas posso afirmar que é insensível diante de um fato que acabo de referir. Aos milhares concursados para o Ministério do Trabalho, títulos e provas, concursados aprovados em concursos públicos e que aguardam ser convocados e, no entanto, apelam, deblateram, vergastam, associam-se a outros concursados e o ministro faz ouvidos moucos e não ouve os apelos desta multidão de homens honestos que enfrentam alguém que, de repente, parece desonesto. Agora, falo do ministro do Trabalho, porque, em verdade, sua excelência está no ministério faz muito tempo, mantém-se no ministério, apoia 5 anos para o presidente da República, provavelmente para manter-se aí, mas, na verdade, não atende aos reclamos daqueles que precisam ser convocados. E nas disposições transitórias há emendas capazes de, ao menos, preservar os direitos destes que já foram aprovados em concursos públicos. Vou descer um pouco mais. Vou agora falar da cidade de São Paulo, de onde eu vim, e que o ministro prejudica aos milhões agora trabalhadores da indústria, quer da pequena, quer da média, quer da grande indústria, das indústrias que têm características de insalubridade, indústrias que têm características que levam o trabalhador a doenças as mais graves. E, no entanto, não há fiscalização nestas indústrias e os fiscais do trabalho que há naquela cidade, que conta hoje cerca de 8 milhões de habitantes, não contam com fiscais à altura, nem em número, e muito menos em qualidade, para poder fiscalizar tanto quanto haja em irregularidades e que estão pululando na cidade das indústrias, que o ministro não vê e não enxerga. E sua excelência, ele é paulistano, ou é paulista, e até se diz, veio de lá e já foi deputado estadual, e é ministro faz tempo, mas não conhece o problema daquela cidade, o mais candente dos problemas que aflige o proletariado das fábricas, e que não vem esses trabalhadores nenhum apoio do ministro, enquanto pretendem, na verdade, ver as fábricas fiscalizadas. O ministro não enxerga, o ministro não ouve os apelos, o ministro é incompetente, ou o ministro é desonesto.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Cid Saboia de Carvalho.
Senhor presidente, senhores deputados e senadores, dentro de mais alguns dias, estaremos a examinar aqui neste colegiado as disposições transitórias. Nós sabemos que tanto quanto o texto perpétuo da Constituinte é problemático, contraditório e polêmico o aspecto de deliberação das disposições transitórias. Mas há nessas disposições algumas questões muito mais importantes que outras, mas eis que as outras é que assomam qual se tivessem uma importância fundamental. Quero lembrar nesta fala aos senhores constituintes toda a nossa responsabilidade quando da votação desses dispositivos transitórios. Não porque entre eles esteja a questão do mandato do presidente Sarney, porque essa questão pode ser até secundária. Não se reveste de nenhum princípio ideológico, nem de um princípio doutrinário. Nem tem aspectos sociais dos mais profundos. É tão somente um fato de ordem política. Mas há nessas disposições, por exemplo, os princípios que levam à estabilidade dos servidores públicos brasileiros que tenham mais de 5 anos de efetivo exercício. Não podemos, é evidente, querer a produção de um texto constitucional que não produza o saneamento de uma situação vigente, a organização de uma situação presente, para que a partir daí possamos cumprir a nova carta, a nova Constituição. Eu lembro que o Estado tem uma responsabilidade para com o servidor público, mesmo quando este é contratado indevidamente ao arrepio da lei, como acontece com milhares dos mais diversos estados, servidores estaduais, servidores municipais, servidores federais, que chegaram a seus empregos, levados talvez pela irresponsabilidade do administrador. Mas não podemos, de repente, ao invés de punir o administrador, ao invés de cobrar a responsabilidade estatal, punir aquele que foi a esse emprego indevidamente, perdendo outras oportunidades, deixando de realizar concursos e até envelheceram no exercício irregular do emprego público, seja municipal, seja estadual, seja federal. Quando o relator Bernardo Cabral, atendendo a muitas sugestões de constituintes, fez incluir nas disposições transitórias de atendendo a muitas sugestões de constituintes, fez incluir nas disposições transitórias de seu projeto dispositivos a esse respeito, não teve, evidentemente, uma escolha pessoal, mas teve uma escolha social, premido pela lembrança que lhe foi levada, entre outros, por este representante do Estado do Ceará, onde esse problema é dos mais sérios e a questão é das mais profundas, e o problema social é dos mais pungentes e a ameaça de exoneração é das mais graves. É evidente que ainda na fase das sugestões, já apresentava eu a redação semelhante àquela que seria apresentada pelo relator Bernardo Cabral. Desde então, desde que o relator acolheu estas sugestões, talvez de dezenas de constituintes, vários inimigos, montados numa falsa moralidade, passaram a questionar esse problema da estabilidade. Mas eu devo lembrar que nas disposições transitórias está uma grande questão social a ser resolvida por nossa boa vontade e pela coragem de cobrar do Estado a responsabilidade por ter feito contratações indevidas. Não vamos, como homens de formação democrática, apenar quem não tem culpa, quem não tem responsabilidade, quem não tem parceria em nenhum desses atos praticados ou por prefeitos, ou por governadores, ou por administradores federais. Lembro mais, senhores deputados e senhores senadores, que outras constituições tiveram esse procedimento, tiveram essa coragem cívica. O Estado, ao cumprir as determinações de 46 ou de 67, o Estado deu-se a repetir o ilícito, como também a escolher a solução constitucional da estabilidade e da consequente efetivação. Isso é tão somente uma questão de justiça. Não há favorecimento indevido na constituinte se adotar essa medida, aprovando o texto da Comissão de Sistematização e a manutenção através do substitutivo do Centrão. Vale agora é encarar o problema de frente, é verificar que o Estado tem que parar essas contratações indevidas, mas quando as fizer, deve o Estado responder pelos seus atos, assim como quer que a pessoa privada responda pelos seus invariavelmente. E deixo ao final desta fala, procedam como o senador Mário Covas, na Constituição de 67, procedam como Tancredo de Almeida Neves, procedam como muitos constituintes que aqui estão e que na oportunidade de 67 disseram sim a essa estabilidade de cunho social tão flagrante e tão importante. Era somente isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Adolfo Oliveira.
Senhor presidente, não hesitei um instante quando, ao receber o convite dos dirigentes do Partido Liberal do Estado de Minas Gerais para comparecer ao encerramento das convenções zonais da grande capital que é Belo Horizonte. Senhor presidente, eu confesso que fiquei comovido, fiquei emocionado ao ver a verdadeira festa cívica que foi preparada com tanto carinho pelos mineiros. Era de se notar a presença de mais de 2.000 pessoas lotando o prédio, o novo prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E no meio desse povo, o que nós encontrávamos, senhor presidente, eram trabalhadores, eram famílias da classe média e, sobretudo, muitos jovens, juventude em massa presente, muita criança, senhor presidente. E do lado de fora, na praça pública, as crianças tiveram uma festa especial para elas, com toda alegria, com toda a emoção mesmo. Os belo-horizontinos compareceram à convenção do Partido Liberal. E para que depois não se surpreendam, eu gostaria apenas de lembrar que o PL foi o único partido que conseguiu fazer, que conseguiu realizar as 14 convenções zonais de Belo Horizonte no mesmo dia e todas elas com um excedente de quórum. O símbolo de todo esse trabalho, de todo esse esforço, senhor presidente, é o professor e ex-ministro Aloísio Pimenta, uma das melhores figuras deste país, um homem respeitado e estimado por todos os demais partidos políticos e que, à frente do PL de Minas, está realizando um trabalho realmente gigantesco. O seu nome foi aclamado ontem por milhares de pessoas no encerramento destas convenções. E ele, senhor presidente, é uma destas reservas morais, políticas, modelo de virtudes, de resistência, porque sofreu na sua própria carne a perseguição do regime autoritário que infelicitou o nosso país. Mas hoje, lá se encontram todos os companheiros do PL, festejando a grande data de ontem, que foi uma prova a mais da sua força, do seu vigor, da sua dignidade e da sua tenacidade. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.
Concedo a palavra à nobre constituinte Irma Passoni.
Senhor presidente, senhores e senhoras constituintes, nós gostaríamos de deixar registrado hoje aqui.
A presidência pede a compreensão do plenário a orador na tribuna. O plenário deve ter consideração com o orador que se encontra na tribuna.
Mas, senhor presidente, eu acho que é uma justa reclamação. É que nós estamos aqui sem nenhuma previsão de que horas a gente vota. Eu acho que a contestação é correta. Acho que o mínimo a mesa nos informe se há um horário previsto para a votação. Enquanto isso, nós usaremos a palavra, mas é preciso que se diga que é o momento que nós vamos votar. 4 horas?
Vossa Excelência formula questão de ordem?
Sim, eu gostaria, além de falar depois, eu gostaria só de saber se há um horário já determinado que iniciaremos as votações.
A mesa presta a Vossa Excelência a seguinte informação. No ato da abertura dos nossos trabalhos, a presidência faz questão de caracterizar, quando é o caso, a inexistência de quórum em plenário para que se dê início ao processo de votação da matéria constante na ordem do dia. E ressalva o disposto no parágrafo 2º do artigo 39, que diz...
Outra vez.
O presidente poderá suspender a sessão pelo tempo necessário à complementação do quórum ou conceder a palavra a quem quiser dela fazer uso. Consequentemente, com respaldo no parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, a presidência só poderá promover a verificação de quórum quando esta for evidente em plenário. Não sendo evidente, a presidência continuará concedendo a palavra ao constituinte que queira fazer uso.
Senhor presidente,
da palavra.
Só que aí, veja bem.
Deve ser ainda esclarecido que durante o período de 4 horas, que é o tempo normal e regimental para o funcionamento da sessão ordinária ou extraordinária, a mesa não exagera, nem extrapola o limite regimental, não colocando a matéria em votação, evidentemente por falta de quórum. Consequentemente, dadas as explicações a Vossa Excelência, com todo respeito, A presidência concede a palavra para que Vossa Excelência faça o seu pronunciamento.
Farei meu pronunciamento, só que também, senhor presidente, me parece claro o seguinte, que é praxe nessa casa, e já está demonstrado e provado aqui, que o quórum só se efetiva quando nós votamos. Porque sempre foi admitido o princípio de que quórum são os parlamentares na casa, não necessariamente em plenário. Portanto, que em momento que se processando a votação, os parlamentares vêm a plenário. Então, eu contesto, me perdoe Vossa Excelência na presidência, mas a constatação de quórum normalmente não é aquela que é evidente, mas é aquela que está na casa.
A mesa ainda, com todo respeito, a questão de ordem de Vossa Excelência, volta a informar. Há duas oportunidades. A abertura da sessão é processada de acordo com a presença de constituintes na lista de presenças. E o processo de votação só poderá ter início quando presentes em plenário, no mínimo 280 constituintes. É evidente que não existe plenário de 280 constituintes. Tem Vossa Excelência a palavra.
Não quero retrucar, mas a prática tem sido diferente. Gostaria de registrar o seguinte, senhor presidente. Está acontecendo hoje em Brasília, e nesses dias, um grande seminário, pelo que eu fui informada, no Ministério do Transporte. E queria deixar registrado aqui que a questão do transporte brasileiro é uma questão grave e séria. E trago aqui um exemplo da questão da estrada BR-116, que em 1985 teve 2.174 acidentes, 1.183 feridos, 155 mortos no local. Em 1986, 2.766 acidentes, 1.463 feridos, 193 mortos no local. Em 1987, 3.498 acidentes, 1.893 feridos, 297 mortos no local. 20% das pessoas feridas gravemente tendem a falecer posteriormente. São resultados de alguma guerra efetiva no Brasil, e esta guerra se dá no estado de São Paulo, na BR-116, na região de Registro, Miracatu e outras cidades vizinhas. Não são resultado da omissão das nossas autoridades em não dar prioridade à duplicidade da rodovia Regis Bittencourt, principalmente no acesso, no trecho de acesso São Paulo a Curitiba, cujo leito trafega 23 mil veículos e ocorrem 10 acidentes por dia, geralmente fatais. Desses veículos, 80% são de categoria pesada, carreta, truque, etc. Os choques são violentos e normalmente ocorrem os acidentes fatais. É importante lembrar que desde 1977, o DNR tem estudado com estudos completos, plantas, levantamento, etc., para duplicação da mesma e construção de trevos e viadutos necessários. Que o trecho do quilômetro 299, Aldeinha, ao quilômetro 331, está com toda a estrutura, tubulação, terraplanagem e plataforma pronta para receber a camada asfáltica. Ainda podemos notar os cortes nos barrancos, nos quilômetros 336, 338, 344, 345, 396, 398, 413, 440. Caso não se inicie a duplicação já, teremos sérios problemas de saturação e congestionamento ainda maior em menos de 3 anos. Isso significa, senhor presidente, que efetivamente uma política efetiva nacional não pode apenas submeter as diretrizes do FMI quando nós temos a deteriorização em muitos setores e especificamente o setor do transporte e as vias importantes do Brasil. Portanto, o nosso questionamento, a política de submissão, de total domínio do FMI nas suas diretrizes, sem real conhecimento da nossa realidade brasileira, das nossas necessidades. E aí está conjugado o não crédito da população de São Paulo, que não acredita nesse governo Sarney, e que na última pesquisa, nós temos mais de 95% da população em São Paulo que exigem eleição em 88. A população de São Paulo não acredita nesse governo, exige mudança, e a mudança efetiva no seu voto direto, porque daí os desafios, os questionamentos, a democracia efetiva se implanta à medida que há uma expressão clara no voto da população. Quero deixar registrado hoje aqui, senhor presidente, porque há alguns dias mais votaremos o mandato do senhor presidente José Sarney. E é preciso que essa casa não seja ingênua em relação às necessidades reais da população, aos descontentamentos, às angústias que a população, aonde milhares de pessoas hoje não comem uma vez por dia, às vezes comem uma vez cada dois dias, porque não há como sobreviver num salário de 8 mil cruzados em nível do custo de vida e a inflação que está acontecendo hoje. O descontentamento da população em relação à caristia, em relação às necessidades básicas, em relação à questão, por exemplo, do transporte, ela é efetiva, ela é gritante. Então não adianta fazer as grandes negociações com a FMI se nós não temos uma efetiva implantação da democracia e as eleições diretas que a população de São Paulo hoje exige claramente via pesquisas feitas nesse mês pela OAB de São Paulo.
Concedo a palavra ao nobre constituinte Mauro Benevides.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, durante as movimentadas votações que se registraram na última semana de trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, o capítulo pertinente à saúde foi daqueles que exigiram empenhada articulação no sentido de se garantir soluções consensuais que atendessem da melhor maneira possível aos interesses maiores da população brasileira. Ressalte-se que a consagração no texto da nova Carta do Sistema Único e Descentralizado de Saúde representou, sem dúvida, o acerto da atual política seguida pelo governo federal, com aplausos de segmentos representativos do setor, indiscrepantes no reconhecimento à eficiência da sistemática gradualmente implantada no país. Mencione-se, por imperativo de justiça, que a efetivação do SUDES, na efetivação do SUDES, o posicionamento firme e decidido do ministro Renato Archer tem sido de extraordinária relevância para viabilizar tais programas, repassando aos estados, nos prazos previstos, os recursos indispensáveis a que a oportuna medida se torne eficaz e reversível. Há, porém, aqueles que teimam, sob outros pretextos, em subestimar a ação do ministro da Previdência e Assistência Social, em razão de sua inflexibilidade em levar a cabo a planificação concebida para a universalização do atendimento da comunidade no setor saúde, sem mostrar qualquer tergiversação no cumprimento da meta que se traçou. O ministro Renato Archer ganha incontestada credibilidade pela firmeza de seus propósitos, contando para isso com a colaboração do presidente do INAMPS, Dr. José Serrão, que sucedeu ao Dr. Ézio Cordeiro nesse trabalho pioneiro de inquestionável transcendência para a saúde do povo brasileiro. O presidente José Sarney, por seu turno, conhecendo as qualidades de seu ilustre coestaduano, o ministro Archer, tem lhe oferecido a solidariedade indispensável para que promova as alterações preconizadas pela administração federal em plena consonância com os governos estaduais, através das respectivas secretarias de saúde. Não poderiam assim prevalecer as críticas isoladas que nos últimos dias vêm sendo veiculadas com o objetivo de alcançar a figura inatacável do ministro da Previdência, cujo devotamento aos mistérios de sua pasta sobrepõe-se a qualquer tipo de restrição despropositada e injusta. O PMDB tem acompanhado de perto o esforço daquele seu ilustre militante, estimulando-o de todas as formas a que prossiga com a mesma coerência e decisão na defesa do SUDES, hoje erigido à condição de dispositivo incerto no texto da nova Lei Maior, preparado pela Assembleia Nacional Constituinte. Ao congratular-me, senhor presidente e senhores constituintes, com o ministro Renato Archer, pelo sucesso que até aqui alcançou, estou certo de que a nação saberá reconhecer o profícuo trabalho que está empreendendo como titular de um dos mais destacados cargos do primeiro escalão federal.
A presidência solicita às senhoras e aos senhores constituintes que se encontrem na casa a que se dirijam imediatamente ao plenário a fim de que possamos iniciar o processo de votação da matéria constante da ordem do dia. Concedo a palavra ao nobre constituinte, Ronaldo César Coelho.
Senhor presidente, Senhoras e senhores constituintes, na oportunidade do recente decreto em que se anuncia o final de um período de intensos investimentos na política de substituição de importações, quero voltar esta tarde a um assunto do qual tenho me ocupado no último ano e meio, que desagrada a importantes e localizados grupos, mas que constitui para mim uma grande convicção. Quero falar do futuro da empresa da Companhia Nacional de Álcalis e de todos os seus trabalhadores, localizada em Arraial do Cabo, no meu estado do Rio de Janeiro. Há 12 anos atrás, a Companhia Nacional de Álcalis teve interrompido todos os seus projetos de investimento e desenvolvimento, porque um novo projeto no Rio Grande do Norte, chamado Alcanorte, viria suprir todas as necessidades do mercado interno de barrilha e todas as necessidades que faziam com que o Brasil importasse, na época, 30 mil toneladas de barrilha. 12 anos depois, 250 milhões de dólares depois, no Rio Grande do Norte, o que se encontra pronto e em funcionamento é um belo clube para executivos e funcionários da Alcanorte, a vila de casas da diretoria da Alcanorte, os hotéis de ponto para fins de semana para os diretores e funcionários do Ministério de Minas e Energia. Mas não se produziu no Rio Grande do Norte uma grama sequer, uma tonelada sequer de barrilha. E o Brasil, que há 12 anos atrás era dependente de importação de 30 mil toneladas, se prepara este ano para importar 250 mil toneladas de barrilha. E nos próximos 5 anos, 500 mil toneladas por ano de barrilha necessitam ser importadas. Tudo isso em nome do estrangulamento da Companhia Nacional de Álcalis no Rio de Janeiro, da diminuição do seu corpo de funcionários de 2.000 para 1.500 empregados, da exploração predatória do calcário conchífero na Lagoa de Araruama. Precisamos dar um basta nisso, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes. A quem interessa esse cartório da importação da barrilha no Brasil? A quem interessa esse cartório do frete da importação da barrilha? A quem interessa o desvio de 250 milhões de dólares no Rio Grande do Norte neste projeto da Alcanorte? Eu quero propor aqui, senhor presidente, a projeto aprovado este fim de semana pelos empregados, pelo sindicato da Companhia Nacional de Álcalis, a imediata privatização da Companhia Nacional de Álcalis, com o compromisso de duplicação de sua produção, usando o calcário conchífero do centro-norte fluminense, para que se gere o dobro de empregos no Rio de Janeiro, o dobro de impostos de ICM no meu estado, e que se acabe com uma discriminação que faz mal ao estado do Rio de Janeiro e que prejudica, sobretudo, o nosso país. A quem interessa essa vergonha que permanece de importarmos esse ano 250 mil toneladas de barrilha e de crescentemente dependermos de barrilha importada? Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes.
Conceda a palavra ao nobre constituinte João Natal.
Senhor presidente, e no obstante Vossa Excelência tenha exortado a presença dos constituintes em plenário, é importante lembrarmos que já se tornou regra consuetudinária nesta casa, às 16 horas, se proceder à aferição de presenças quando a olho nu se percebe a inexistência de quórum. E a casa, através de Vossa Excelência, através do vice-presidente senador Mauro Benevides, também já está acostumada a ouvir o anúncio da presidência dos trabalhos, que o presidente Ulisses Guimarães já se deslocou do seu gabinete
e se encontra no percurso próximo à mesa para proceder a essa aferição. Nós nos deparamos com 16 horas e 33 minutos, senhor presidente. Já se sabe de forma induvidosa que não haverá quórum suficiente para que as matérias constantes da ordem do dia sejam submetidas à votação. Confesso a Vossa Excelência, quero permanecer no plenário e tenho certeza que a maioria dos constituintes, desde que vislumbremos a perspectiva de realização de votações. Então, a minha intervenção é no sentido de exortar a Vossa Excelência a nos informar se o doutor Ulisses se encontra a caminho da mesa para fazer a aferição de número indispensável para votarmos, ou, em sentido contrário, se ele não vier, que Vossa Excelência é o senador Mauro Benevides, o fato.
Nobre deputado, constituinte João Natal, a mesa com fundamento no artigo 74, parágrafo 5º do regimento, poderia fulminar ab initio a questão de ordem suscitada por Vossa Excelência. Nenhum constituinte poderá renovar na mesma sessão questão de ordem nela decidida pela presidência. A questão de ordem suscitada por Vossa Excelência repete o mesmo tema da que foi suscitada pela nobre constituinte Irma Passoni. Porém, a mesa vai um pouco além em atenção a Vossa Excelência. Problema da verificação de quórum não está absolutamente vinculada à vinda ou não do presidente Ulisses Guimarães do seu gabinete para o plenário. Está vinculado, sim, à presença em plenário de 280 senhores constituintes. E como é evidente que até o presente momento este quórum ainda não existe, a presidência vai continuar concedendo a palavra ao constituinte que dela queira uso fazer. Concedo a palavra ao eminente constituinte Brandão Monteiro.
Senhor presidente, senhores constituintes, nós queremos, nesse momento, apoiar a denúncia do ilustre deputado do Rio de Janeiro, que colocou com muita clareza a situação grave que se encontra a Companhia Nacional de Álcalis e a discriminação que se move ou se moveu contra o Rio de Janeiro. Acho que o deputado Ronaldo César Coelho trouxe a esta casa é de profunda importância e, sobretudo, se dá neste país em função do modelo que se estabeleceu no Brasil a partir do golpe militar de 64. A estatização irresponsável e a irresponsabilidade de muitos dirigentes do país. Mas antes da privatização, eu acho que nós devemos propor é uma CPI, uma medida judicial para colocar na cadeia os responsáveis pelos fatos denunciados pelo deputado Ronaldo César Coelho. E, aliás, senhor presidente, aproveitando a ideia, que eu acho que é uma ideia moralizadora, que se apure as responsabilidades dos irresponsáveis desse país, eu queria dizer que também cadeia deve merecer o governador Moreira Franco, que está num processo de liquidação da Companhia de Transportes Coletivos do Rio de Janeiro, uma companhia tradicional, que foi criado em 1960 pelo então governador Carlos Lacerda, se desenvolveu e que representava o ponto de regulação do sistema de transporte do Rio de Janeiro. Depois da vergonha e da negociata da desencampação das empresas de ônibus, em que o governo Moreira Franco devolveu aos antigos proprietários as empresas de ônibus, e eles não devolveram aproximadamente 2 bilhões de cruzados que sacaram pela indenização das empresas de ônibus. Estabeleceu-se no Rio de Janeiro um processo duro terrível que denunciávamos na campanha eleitoral, qual seja o desemprego de 2.000 rodoviários, a volta da exploração do trabalhador rodoviário com turno único trabalhando 12, 14 horas. E por incrível que pareça, senhor presidente, hoje os empresários do Rio de Janeiro, com beneplácito do senhor Moreira Franco, estão exigindo das mulheres trabalhadoras que tragam certidão de ligação das trompas para trabalharem numa empresa de ônibus. Senhor presidente, o governo Moreira Franco, através do decreto 11.310, estabeleceu uma comissão para justificar a entrega das 5 melhores linhas de ônibus do município aos empresários do município do Rio de Janeiro, antigas linhas da CTC, criadas no governo de Leonel Brizola, como seja a ligação Norte-Sul. E mais do que isso, senhor presidente, já demitiu 500 trabalhadores, alguns com 20 anos de serviços prestados àquela empresa. E através do decreto 11.310, estabeleceu uma comissão para em 30 dias estudar a solução de privatização. A segunda grande negociata que se estabelece no governo Moreira Franco, e desafio o líder da bancada do PMDB no Rio de Janeiro a desmentir o que eu estou dizendo. Linhas que no mercado normal custa em torno de 500 milhões de dólares. É o mercado do Rio de Janeiro. Estão sendo entregues a 8 empresários do Rio de Janeiro que financiaram a campanha do senhor Moreira Franco. Eu não estou dizendo isso. Disse durante a campanha eleitoral, apresentando o retrato da grande reunião que determinava naquele momento os recursos para a campanha e o apoio para que se desencampassem as empresas. Os trabalhadores da CTC, neste momento, e assumo a responsabilidade política do que digo, devem parar a empresa e ocupá-la, porque estão parando e fazendo uma greve justa, uma greve em defesa do patrimônio do povo do Rio de Janeiro, uma greve em defesa da empresa e do seu trabalho, e uma greve em defesa das suas famílias, que irão desamparadas, e muitos deles irão vender bala, como já está acontecendo com milhares de trabalhadores do Rio de Janeiro, na miséria e na vergonha de estarem nas praças públicas vendendo bala e pedindo esmola.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Álvaro Arantes, que é presente.
Eu queria, inicialmente,
manifestar aqui o meu protesto pelo fato de que, até agora, não tem havido a verificação de quórum. Senhor presidente, na verdade, existem um conjunto de constituintes que procuram cumprir rigorosamente as suas obrigações parlamentares, que estão aqui na segunda-feira às 14h30. Eu mesmo, senhor presidente, me desloquei do meu estado fazendo um esforço de ordem pessoal, até correndo o risco de estar presente aqui na hora. Quando já estamos a quase 5 horas da tarde, até agora, não se fez a verificação de quórum. Isso, senhor presidente, que pode parecer uma forma de garantir a presença aqui, termina desestimulando os constituintes, que nas próximas segundas-feiras os constituintes não estarão aqui. Então eu considero que é uma questão da mais alta relevância. Primeiro, fazer a verificação de quórum logo no início da sessão. E mais, tomar as medidas para que aqueles constituintes que aqui não compareceram tenham consequências, porque é inaceitável, de fato, nós estarmos aqui tomando medidas, legislando somente 3 dias por semana. Mas, senhor presidente, eu quero aqui também levantar uma outra questão que considero da maior gravidade e da maior relevância. Nós já estamos, senhor presidente, no final dos trabalhos do primeiro turno de votações. Vamos, na continuidade, entrar no segundo turno. Olha, senhor presidente, ouvimos, lemos, através dos jornais, declarações do deputado Roberto Cardoso Alves, dizendo que não há compromissos para o segundo turno, dizendo que os compromissos que foram estabelecidos no primeiro turno de votação
não pode estar acima dos interesses maiores da nação. De fato, senhor presidente, os nossos objetivos aqui são os objetivos que dizem respeito aos interesses maiores da nação. Mas é necessário que nós saibamos respeitar aqui os entendimentos que são feitos, porque senão nós teremos dificuldade de chegar à fase final dos nossos trabalhos. Essa situação, senhor presidente, ganha uma característica mais grave quando lemos pela grande imprensa que a Confederação Nacional da Indústria realizou reunião com 30 entidades patronais da indústria, do comércio, da agricultura, de banqueiros, com o objetivo de criar um poderoso lobby de pressão para, no segundo turno, retirar da Carta Constitucional algumas poucas conquistas obtidas no primeiro turno de votação. Senhor presidente, consideramos isso inaceitável e queremos mesmo aproveitar a oportunidade para fazer um chamamento às entidades populares ligadas à educação, à saúde, à cultura, à reforma agrária, enfim, aos diversos setores do país que lutam pela soberania nacional, para que se articulem, para que através de uma forte, esta sim, legítima pressão popular, não só não se permita que conquistas obtidas no primeiro turno venham ser modificadas, e que, por outro lado, consigamos no segundo turno de votação retificar algumas conclusões, na nossa opinião, que não atendem aos interesses do povo brasileiro.
A mesma forma, Vossa Excelência, que o entendimento entre as lideranças é matéria eminentemente política, não contemplada com a proteção regimental. Não há questão de ordem a dirimir. Conceda a palavra à nobre constituinte, Ana Maria Ratz.
Senhor presidente, senhoras constituintes, senhores constituintes, eu quero nesse momento agradecer do fundo do meu coração as mais sinceras e calorosas manifestações de solidariedade que tenho recebido da maioria dos companheiros dessa casa e hoje em especial do deputado Agassiz de Almeida em relação à tendenciosidade do editorial de sábado e do artigo de sexta-feira do Jornal do Brasil atingindo minha pessoa. Aos que me conhecem e conhecem a minha luta, não devo explicações. Eles sabem o porquê. E aos que conhecem também o posicionamento político da direção do Jornal do Brasil, sabem perfeitamente ler nas entrelinhas o porquê de todo aquele ataque. Aos outros, para esclarecimento da casa e dos companheiros mais recentes, solicito de Vossa Excelência que dê como lida e faça constar dos anais dessa casa a carta que enviei à direção do Jornal do Brasil para posterior uso daqueles que bem quiserem dela fazer proveito. Muito obrigada.
Verificação de quórum, por favor. Desculpe os lugares. Verificação de quórum. Queiram ocupar os lugares, meus amigos, verificação de quórum. Quem se encontrar na casa, venham. Venham imediatamente ao plenário, vamos fazer a verificação de quórum. Venham os que se encontrem nos seus gabinetes, em qualquer dependência da casa. Ocupem os lugares para facilitar. Ocupem os lugares, por favor. Eu aguardo que ocupem os lugares e peço que venham ao plenário. Venham ao plenário. Quem se encontre fora do mesmo. Venham ao plenário, peço que ocupem os lugares.
Ocupem os lugares.
Por favor. Há lugares no plenário. Espero, estou aguardando a vinda também ao plenário
dos que se encontrem em seus gabinetes.
Quem quer que se encontre na casa, sendo constituinte, venha ao plenário.
Pode fazer já ou não? Pode começar?
Vamos começar a votação. Peço que venham imediatamente ao plenário. Venham ao plenário. Compareçam às votações, à verificação de quórum. Então vamos lá, meus amigos. Por favor. Código. Código. Vamos ao código. Podem registrar as respectivas presenças. Existem a presença. Acionem ao mesmo tempo o botão preto no painel e a chave sobre a bancada, mantendo-os pressionados até que as luzes se apaguem.
Thank you.
espera, não vai parecer que já estou aqui agora. Queiram votar para a verificação se realmente temos quórum. Quórum qualificado. Vou encerrar a votação. Encerrar a votação. Convoco a sessão da Câmara dos Deputados para amanhã, terça-feira, às 9 horas. Presidente do Senado. Pede que haverá a sessão matutina às 10 horas. Estão presentes 273 senhores constituintes. Não há quórum. Mantém-se a sessão, é claro, por força do regimento. E amanhã às 14h30. Está encerrada a reunião. Sessão.